Glória a Deus. Vamos lá, vamos compartilhar uma palavra. Ontem, nós estávamos aqui ao longo do dia, num evento muito especial, que alguns anos a gente não faz, mas fizemos esse ano, e se Deus quiser, a gente vai fazer todos os anos, que é o que nós chamamos de Reciclando a Visão. Por que a gente faz este evento? Porque esse evento, ele traz, novamente, não apenas a maneira de como nós funcionamos como igreja, mas o porquê que nós funcionamos assim. Não o como nós fazemos as coisas em relação a reuniões de célula, culto de celebração, como a igreja está estruturada, mas o porquê. O porquê que nós escolhemos as estruturas que nós temos aqui na igreja, o porquê que nós pregamos palavras que são, de certa forma, direcionadas em relação ao que nós temos recebido de Deus. E foi um evento muito bacana ontem. De repente, se você que é líder em treinamento, não conseguiu vir, você que está envolvido nos cursos, ou você que está chegando na igreja agora, que deseja conhecer um pouco dessa estrutura, nós temos um manual que nós produzimos, né, chamado Manual da Visão, que é um livro, que está disponível para você comprar lá na livraria, para você ler e entender como é que as coisas funcionam na igreja. Evidentemente que ontem, o que nós tratamos aqui pelas mensagens estão diretamente ligadas ao que está escrito nesse manual. Nós falamos muito mais do conceito das coisas, né, dos fundamentos pelos quais nós temos vivido como igreja. Mas você pode adquirir esse material. Amém? Agora, ontem, o João ele ministrou uma palavra que eu fiquei pensando, aquilo ali é matéria para seminário. Ele falou muito sobre paternidade, sobre espírito de adoção. E é uma unção que nós, como igreja, temos carregado, temos vivido, temos praticado isso por meio das células, da liderança e do sacerdócio que nós, como igreja, nós fomentamos, que nós desenvolvemos aqui. E o Bispo Albert ontem ele encerrou falando sobre a unção apostólica, sobre a unção profética, sobre os fundamentos apostólicos e proféticos. E nós tivemos um tempo muito especial de oração aqui com os líderes. E eu, meditando, né, sobre o que ele ministrou ontem, sobre o que o João ministrou ontem, eu fiquei, hoje à tarde, logo depois do almoço, fiquei pensando, na verdade, antes do almoço, fiquei pensando a respeito disso. E eu me lembrei de uma palavra que tocou muito a minha vida. Uma palavra que, para mim, é aquilo que sustenta, aquilo que estrutura o meu ministério. Estou falando de forma pessoal. E entendo que é uma palavra que também tem se estabelecido na nossa igreja, no Ministério Verbo Vivo, como uma das bases de entendimento acerca do nosso sacerdócio, do nosso papel diante de Deus, do nosso propósito enquanto igreja. Uma palavra que o João ministrou muitos anos atrás, que constantemente eu lembro, eu releio, eu medito nisso. E por conta do que aconteceu ontem, eu, na verdade, já fui para casa pensando nisso, fiquei pensando, meditei hoje à tarde, da importância de que esta palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela tem para a nossa igreja, e tem para aqueles que decidem se envolver com aquilo que nós entendemos que é um mandamento, uma direção, ou um propósito de Deus para nós, para o povo de Deus nessa igreja. E esse texto está em João, no capítulo 9, que conta a história de um homem que era cego. Um homem que estava mendigando. Se hoje é difícil para alguém que não tem visão, imagina naquela época, né? Uma época que não tinha muitas oportunidades, uma época muito mais rude com as pessoas, por conta da época que eles viviam. E havia um homem cego que Jesus cura esse homem. Jesus curou aquele homem. E essa cura, que ao longo do capítulo 9 a gente vai ler aqui, essa cura tem muito a ver com a nossa vida. Tem muito a ver com a nossa igreja, com a nossa visão. Com os porquês, os paraquês que nós estamos aqui servindo a Deus. E para isso, você está com a sua Bíblia aberta, no João capítulo 9, eu gostaria de, antes de orarmos, amém? De orarmos. Se você puder orar comigo, amém? Feche seus olhos, ou então concorda com a minha oração, se você assim o desejar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em tua presença, como os teus filhos, como os teus servos. E queremos te agradecer, Senhor, porque como nós temos cantado aqui hoje, ministrado aqui hoje nas ofertas, na oração, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estabelecido a tua vontade para nós vivermos, e nós temos vivido, Senhor, pelo menos parcialmente essa vontade. Quando nossa vida, quando nossa alma assim deseja, e nós então buscamos a tua presença e nós nos dobramos à tua vontade. O Senhor tem para nós planos de paz, pensamentos de paz. O Senhor tem para nós propósito para que nós tenhamos o entendimento de que a nossa vida ela não está apenas baseado naquilo que nós pensamos, naquilo que nós desejamos, num tempo que é finito. O teu propósito, Senhor, se estende para a eternidade, nos dando, Senhor, sentido de existência hoje, além de nós mesmos, além das nossas coisas, mas um sentido de existência que está ligado, Senhor, às tuas coisas, ao teu querer, à tua vontade. Por isso, ó Pai, nós queremos nessa noite que a nossa vida seja influenciada por aquilo que é a tua vontade, por meio da tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Abre os nossos olhos, tira a nossa cegueira, transforma a nossa vida, para que, Senhor, não seja mais nós, mas seja o Senhor em nós. Para que aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos fazer, possamos sim fazê-lo mediante a unção que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus e na sua vontade, que é soberana. Nós queremos viver essa vontade, Senhor. Por isso nós te pedimos. Senhor, toca as nossas vidas nessa noite. Mais uma vez pedimos assim. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto de João, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E perguntaram aos seus discípulos, Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntaram, não é este aquele que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele, e outros, não é ele, mas parece com ele. E ele dizia, sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que se chama Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, pois, me lavei e fiquei vendo. E perguntaram-lhe, onde está ele? Ele disse, não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então, os fariseus também se puseram a perguntar como ele recebeu a vista. E ele respondeu, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes a respeito desse homem, visto que abriu seus olhos? Ele respondeu, é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e recebeu a vista, enquanto não chamaram seus pais do que foi curado. E lhe perguntaram, é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como ele vê agora? Responderam seus pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como vê agora, não sabemos. Ou quem abriu seus olhos, nós não sabemos. Perguntem a ele mesmo, ele tem idade, ele vai falar por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado, que se alguém confessasse a Jesus como Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, ele tem idade, e perguntem a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Perguntaram, pois, o que ele te fez, como ele te abriu os olhos? Respondeu, eu já te disse, não entenderam? Para que vocês querem tornar a ouvir? Vocês por acaso querem se tornar discípulos dele? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a este, não sabemos nem de onde é. Respondeu o homem, nisto porém está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas sim, se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe, tu nasceste todo em pecados e vem querer ensinar a nós? Então o expulsaram. Soube Jesus que o haviam expulsado e achando-o, o perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que nele eu creia? Disse-lhe Jesus, já ouviste, é ele que fala contigo. Disse o homem, eu creio, Senhor, e o adorou. Até aqui por enquanto. Esse milagre é um milagre diferente. Diferente em que sentido? Normalmente, quando uma pessoa queria ser curada, chegava até Jesus e pedia, Senhor, eu quero ser curado. Em alguns momentos, Jesus perguntava, mas o que você quer que eu te faça? Como foi no caso de outro cego. E ele falou, eu quero ver. Então, Jesus ou impunha as mãos ou liberava uma palavra e aquela pessoa era curada. Mas nesse caso, não aconteceu assim. Esse homem estava lá, e Jesus então, passando pelo lugar, ele foi questionado pelos discípulos, que perguntaram a ele, Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Isso porque todos entendiam, né, sobre a questão da maldição que o pecado trazia, não apenas para a vida de uma pessoa, mas também para a sua descendência. E eles queriam saber, né, pela sabedoria e pela revelação que Jesus tinha, qual foi o motivo daquela cegueira? Por que que aquele homem tinha nascido cego? E Jesus falou assim, não, nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus, para que a vontade de Deus, para que as obras de Deus se manifestem na sua vida. Então Jesus, ele cospe no chão de uma forma que a gente não encontra isso na palavra em nenhum outro milagre. Ele mistura a saliva com a terra, faz lodo, faz um barro. Ele pega aquele barro e ele aplica nos olhos daquele cego. E ele diz assim, vai se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é um tanque que ficava próximo a Jerusalém. Hoje descobriram, né, as ruínas desse tanque. E era um tanque de purificação, onde as pessoas se lavavam. As pessoas tomavam banho, né? Especialmente lavando os pés, mãos, antebraços, né? Que era do costume dos judeus, esse era o chamado tanque de purificação, né? Que os judeus chamam de mikvê. Era um desses tanques, como o tanque de Betesda e outros tanques que existiam na cidade. Era um tanque público, era como uma piscina pública, que não era usada para diversão, mas para as pessoas se lavarem. Não era para tomar banho, era para se lavar em termos de purificação. Então Jesus envia aquele homem, manda aquele homem se lavar nesse tanque, ele vai lá, ele lava, e depois que ele tirou aquele lodo dos seus olhos, ele começa a enxergar, ele volta vendo. E aquilo criou um alvoroço, porque normalmente os tanques eram muito frequentados, era um lugar que sempre tinha bastante gente. E as pessoas ficaram olhando ali para aquele homem e falando, o que aconteceu com ele? Como é que ele voltou a enxergar? Não era ele que estava pedindo esmola aqui? Ele que estava mendigando? Ele que era o cego? E criou-se um alvoroço naquele momento. E aquela foi uma coisa tão notória que as pessoas acabaram levando ele para os sacerdotes, que eles queriam saber o que aconteceu, os fariseus. Ele chega lá na sinagoga e eles começaram a perguntar para ele, o que aconteceu? Como assim? Você era cego? Como você está enxergando agora? E outra, esse milagre foi feito num sábado, sábado que os judeus tinham por costume e pela lei não trabalhar, não fazer nada. E aí começaram a perguntar para ele, ele foi explicando, e eles não queriam acreditar que aquele homem era cego e fora curado. Eles não queriam acreditar no milagre que eles estavam ali diante deles. Então chamaram os pais daquele homem que fora cego, perguntaram para os pais, olha, a gente não sabe, a gente não tem nada a ver, pergunta para ele, ele que sabe. Ele já pode responder por ele próprio. E perguntaram de novo, e aquele homem começa a responder as perguntas, né, de novo, da mesma forma. E aquele homem então fala assim, por que vocês estão tão curiosos? Vocês querem também se tornar discípulos, seguidores dele? E aí os caras ficaram muito bravos com aquilo. E começaram a injuriá-lo. E aí aquele homem, que até então era um mendigo, estava à margem da sociedade, ele fala assim, olha, eu não sei como esse homem abriu meus olhos, mas uma coisa eu sei. Eu não sei se ele é de Deus ou se não é de Deus, mas uma coisa eu posso falar para vocês. Nunca se ouviu, na história, ninguém que fizesse um milagre como esse, de abrir os olhos de um cego de nascença. E a gente sabe também que Deus não ouve pecadores, Deus ouve aquele que faz a sua vontade. Se esse homem fosse pecador, ele não poderia fazer tal sinal. E aí os caras ficaram muito bravos, por quê? Porque eles eram eruditos, estudiosos da palavra, os fariseus eram mesmo assim. E eles ficaram ofendidos com essa postura daquele homem, e falou, o que você está querendo fazer? Você está querendo ensinar a gente? Você está querendo pregar para nós? Você está querendo ensinar alguma coisa para nós? E expulsaram ele da sinagoga. E aí ele se encontra com Jesus, então se apresenta como Cristo para ele, e ele se curva diante de Jesus. Quando a gente vê essa palavra, adorou, significa que ele se curvou com o rosto em terra, ele se ajoelhou aos pés do Senhor ali, né, em rendição completa, coisa que somente deveria ser feita para Deus, e Jesus assim aceitou essa adoração. Mas nessa história nós temos algumas questões que nós precisamos entender o simbolismo, entender como isso pode ser aplicado na nossa vida. Primeiro ponto é que Jesus, quando ele foi perguntado em relação a quem havia a culpa do pecado, por onde tinha entrado aquela maldição e aquela cegueira na vida daquele homem, Jesus ele não responde, ele fala, não é isso. Ele muda o foco da conversa. Ele fala assim, olha, ele é assim para que se manifestem nele as obras de Deus. De uma forma geral, a gente olha para alguém que talvez carrega uma dificuldade, como uma cegueira, uma dificuldade como uma doença física, uma condição talvez social, financeira, né, menos privilegiada, a gente pode falar, puxa vida, essa pessoa aí está passando por grandes dificuldades, talvez, né, haja algum tipo de castigo na vida dessa pessoa, ou então a gente pode pensar da seguinte forma, olha, essa pessoa está desse jeito, porque talvez ela mereça estar assim, porque ela, de alguma forma, semeou algo na vida dela, ela abriu portas na vida dela que se manifestou esse tipo de consequência. Mas o foco aqui é que Jesus ele muda esse pensamento, ele fala assim, ó, isso não tem nada a ver. Ele traz, de fato, o que realmente é importante em qualquer condição. Embora a gente olhe externamente para alguma situação que é mais difícil do que de outras pessoas, talvez mais difícil do que as nossas condições, e por conta dessas dificuldades a gente comece a pensar o porquê que aquela coisa tão difícil acontece com aquela pessoa, nós não podemos esquecer que nós também temos as nossas dificuldades. Nós também temos os nossos pecados. E Jesus, ele fala, olha, esse homem, ele é assim para se manifestar nele a obra de Deus, e ele então parte para a cura. Na verdade, Jesus mostra que qualquer mazela que a gente enfrente na nossa vida, qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar, isso deve ser vencido, superado, ultrapassado por meio da glória de Deus. Amém? Ou seja, a vontade, a obra de Deus, a glória de Deus, ela é suficiente, ela é resposta para qualquer necessidade que nós tenhamos. Qualquer necessidade. Não são algumas nem muitas, mas todas. A resposta sempre está no Senhor, na força do seu poder, no seu amor, na sua salvação, na sua graça, que está liberada sobre a vida do ser humano. A palavra evangelho é a tradução grega de boas notícias. É a palavra grega de boa notícia. A boa notícia que nós cristãos carregamos e devemos proclamar é que Deus amou o mundo, amou o ser humano, ama o ser humano e não deseja que o ser humano continue aprisionado em qualquer tipo de situação que traga a ele sofrimento. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça. Então a resposta está na obra de Deus, na glória de Deus para qualquer pessoa. Só que nós temos uma mentalidade muito meritória que olha para uma situação um pouco mais difícil do que a nossa e a gente fala assim, não, ele talvez tenha feito mais coisas ruins do que eu. Ele talvez tenha pecado de uma forma muito grave, por isso que ele está vivendo essa situação. Se não foi ele, foram seus pais. Enfim, nós tentamos encontrar uma explicação para essas coisas, mas Jesus falou assim, não é isso. A questão fundamental aqui é a obra de Deus que nós devemos fazer. Deve se manifestar a essa pessoa. Se ele vive essa dificuldade, e não foi por causa de pecado dele, ou apenas dos seus pais, ou do âmbito familiar, mas isso tem a ver com a condição humana, desde Adão, de escolher um caminho de independência em relação a Deus. Que todos nós, eu e você, em algum momento da nossa vida vivemos assim. E talvez hoje, ainda aqui na presença de Deus, ainda frequentando uma igreja, ouvindo a palavra, de vez em quando a gente acaba trilhando um caminho de independência. Agora, se for por um padrão de mérito, para cada pecado que nós cometemos, deveria ter uma punição, deveria ter uma maldição, deveria ter algum nível de consequência para nós, imediata. Por isso que Jesus, ele mudou o foco, falou, não é assim que funcionam as coisas. Talvez para algumas pessoas, né, as consequências elas se manifestam de um jeito, para outras de outro jeito, mas esse não é o foco. O foco é, nós precisamos olhar para o Senhor e entender quem Ele é. Olhar para nós e entender quem somos. E entender que tanto eu, quanto uma pessoa que vive uma situação mais difícil do que eu, essa pessoa e qualquer ser humano, precisa de Deus. Precisa da obra de Deus. Precisa da glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. Não tem a ver com mérito. Se nós merecemos ou não essa ação de Deus. Isso tem a ver com o amor e com a misericórdia de Deus. Que Ele olhou para nós, Ele nos amou, então Ele ofereceu para nós um caminho para que esta obra se manifeste em nós. Então, desta forma, Jesus, Ele muda o foco. Ele diz assim, olha, a glória de Deus é a resposta. Não olhem mediante a limitação natural, ao pecado, à maldição, ou à condição humana. Olhem para o Senhor, porque Ele é a resposta, Ele é a solução para todos nós. Desta forma, nós começamos a entender, então, onde Jesus estava começando a levar aqueles discípulos a entenderem. A preocupação dos discípulos estava voltada ao passado. Digo para vocês, o que resolveria eles saberem se aquele homem tinha pecado ou se os pais, a família dele tinha pecado? Não ia resolver nada. não ia resolver nada. Jesus, ele fala assim: não olhem para isso, não foquem no passado desse homem. Entendam que a obra de Deus pode transformá-lo agora e mudar completamente o futuro dele. Quando ele diz assim: importa que nós façamos a vontade de Deus enquanto é dia, ele estava dizendo exatamente que a revelação de Deus, quando ela se mostra por meio da luz, né, como uma simbologia, o sol como Deus, a luz como a revelação de Deus, a abrangência da atuação de Deus sobre nós, ele estava dizendo assim: enquanto é dia, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a vontade daquele que me enviou. E é interessante que você vai ver várias vezes essa palavra surgindo nesse milagre, que é a palavra enviou. Tanto no que ele diz que Deus o tinha enviado, quanto o próprio nome do tanque, que era Siloé, que significa enviado também. E nesse contexto, aquele homem, ele é tocado por Jesus de uma forma diferente. Nós precisamos entender que isso tem a ver com a nossa vida. É dia para nós. É dia para nós. E nós precisamos fazer essa obra enquanto é dia. Enquanto nós temos revelação, enquanto nós temos a autoridade, enquanto nós temos a comissão de Deus, a missão que Ele deu a nós, a autoridade que Ele derramou sobre a igreja nesse tempo, chamado tempo da graça. Nós estamos nesse dia, nesse momento, temos a autoridade do Seu nome, temos o envio, e temos a unção apostólica sobre a nossa vida. Esse é o foco do que nós, como igreja, nós temos vivido e andado. Jesus, aqui ele se apresenta como enviado. Ele fala assim: precisamos fazer a obra daquele que me enviou. Daquele que me enviou. Então nós estamos aqui porque há um envio. Há uma autoridade, porque Deus nos enviou. E esse envio justamente fala dessa unção apostólica. E por essa razão, Jesus, como o enviado de Deus, também nos enviou. Quando Jesus está subindo para o céu, depois de morrer e ressuscitar, ele diz o que para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali? Eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. A palavra mais conhecida biblicamente é ide, né? Mas ele fala o que? Vão. Em outras palavras, Jesus disse: eu estou enviando vocês, façam discípulos, façam discípulos. Nesse contexto, Jesus então muda aquele entendimento acerca do problema que aquele homem estava vivendo, mostrando que a coisa mais importante a olhar numa situação como essa, não é o porquê que uma pessoa está enfrentando a dificuldade, mas olhar a carência de Deus, a distância de Deus, a ausência de Deus na vida de uma pessoa. E quando nós percebermos como discípulos aquilo que ele ensinou para os seus discípulos naquele dia, nós vamos olhar desta maneira. Eu pergunto para você: quantas pessoas que você conhece que vivem em dificuldades? Aí você pode falar assim: ah, eu conheço várias, eu conheço um cego, eu conheço alguém que tem uma dificuldade assim, assado. Não estou falando disso. Estou falando de toda e qualquer dificuldade, que é apenas uma expressão da ausência de Deus, que não tem a ver com o pecado que aquela pessoa comete ou cometeu, não tem a ver com o pecado daquela família ou da ascendência dela, tem a ver com a ausência de Deus, com a ausência da palavra, com a ausência do Espírito Santo, com a ausência dos valores, com a ausência dos princípios bíblicos naquela pessoa. Então, quando nós olharmos para uma pessoa dessa maneira, nós entenderemos que há uma resposta para ela. E seja qual for a dificuldade, você pode falar para essa pessoa: olha, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu digo uma coisa, a resposta para você é a glória de Deus. A resposta para você é a obra de Deus. Pode ser que aquela pessoa seja curada ou não, salva ou não, consiga sair dos problemas que ela está enfrentando naquele momento ou não, mas se ela entender que Deus é a resposta, que Jesus Cristo é a resposta, ela já resolveu a maior parte dos problemas da sua vida. E Jesus foca nesse contexto. Ele focou dessa forma. Então, ele executa a cura de uma forma diferente, singular na palavra, por meio de um cuspe. Ele cuspiu, fez um barrinho, acho que ele cuspiu mais de uma vez, né? Porque um cuspe eu acho que seria pouco, né? Ele fez o barrinho, untou os olhos do cego. E eu fiquei pensando, né, sobre isso hoje, e quando eu ouvi essa palavra também, quando o João ministrou isso há muitos anos, eu entendi exatamente o que isso simboliza. O que a forma como Jesus executou essa cura, ela se revela para nós. Eu já estava lembrando, por exemplo, de quando Jesus estava sendo tentado no deserto, lá em Mateus capítulo 4, no verso 4, quando ele responde ao diabo, que o diabo falou assim, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus, ele cita um texto de Deuteronômio, e ele fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando você vai ler esse capítulo, esse verso que Jesus, ele repetiu para o diabo, você volta lá em Deuteronômio 8, verso 3, Deus fala com o seu povo dizendo assim, olha, eu quero que vocês entendam que tudo que vocês viveram no deserto, toda essa dificuldade, eu deixei, eu permiti que vocês vivessem assim, para mostrar para vocês que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus. E quando Jesus, ele cospe, nós sabemos que essa saliva saiu da boca de Jesus Cristo, como uma ação simbólica daquilo que sai da boca de Deus, pode curar a nossa vida, pode nos trazer visão, pode redimir, pode transformar, pode mudar a nossa condição, seja ela qual for, especialmente a interna, na alma e também no espírito. Então, Jesus, ele executa dessa forma, e me veio ao coração esse texto. Tudo que sai da boca de Deus é para nós resposta, é para nós alimento, é para nós cura, é remédio para qualquer tipo de dificuldade. Muitas vezes nós queremos a salvação ou algum tipo de ação externa de pessoas, ou de uma empresa, ou do dinheiro, ou de sei lá do quê. A nossa esperança é colocada nas coisas, mas nós temos que aprender cada dia mais, que a resposta que nós precisamos não está no mundo, não estão nas coisas. O que nós precisamos deve sair da boca de Deus. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele libera, aquilo que Ele traz a nós, é o que nós precisamos. A questão é se nós estamos ouvindo, se nós estamos entendendo o que está acontecendo. E Jesus então faz esse ato. E uma outra coisa que me veio forte no coração, é um texto que está em Efésios capítulo 1, que diz que Deus, ele faria convergir todas as coisas, no céu e na terra em Cristo. Deixa eu ler para vocês, Efésios capítulo 1, do verso 9 em diante. Diz assim, Efésios 1, 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, e fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo o qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que antes havíamos esperado em Cristo, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós encontramos de novo a glória de Deus, que é o destino para todos nós, a resposta para todos nós, mas encontramos aqui, especialmente no verso 10, que todas as coisas deverão se convergir no céu e na terra. E quando eu lembrei e li esse texto novamente de João 9, quando Jesus então, ele cospe, para mim, é a representação desse texto. É uma conversão daquilo que está no céu do que está na terra. Jesus representando Deus, o divino, ainda ser humano, mas representando o divino, ele então libera algo que vai de encontro à terra para produzir a resposta que todo ser humano precisa. É uma conversão. As coisas têm que se convergir em Cristo. E como nós podemos entender isso de forma pessoal, prática? Tem para nós uma resposta. O problema é que nós, muitas vezes, temos o nosso olhar num prisma natural das coisas. Nós queremos uma resposta natural. Se acontece alguma coisa, nós temos em primeiro lugar, em primeira instância, né, a esperança de que alguma coisa natural vai resolver o nosso problema. Nós ainda precisamos aprender a confiar mais em Deus. Nós temos essa dificuldade. Um exemplo simples. Vou falar por mim. Quando eu tenho uma dor de cabeça, o que eu faço rapidinho? Tomo um Doril. Toma uma dipirona, toma qualquer coisa, né? Você, rapidinho você toma lá, você nem pensa. Aí hoje mesmo deu uma dor de cabeça, eu tomei um, falei, puxa vida, a gente é incrédulo mesmo, né? Será que eu não poderia, antes de qualquer coisa, falar, Deus, me cura. Me cura. Se não me engano, foi o Kenneth Hagin que falou isso, né? Que ele falou que não aceitava tomar remédio de jeito nenhum. Sempre que acontecia alguma coisa, uma doença, uma dor, uma febre, ele orava para Deus curar e Deus curava ele. Eu não cheguei nesse nível ainda, talvez esteja muito longe disso, mas eu entendo que o que eu estou falando aqui tem a ver com essa convergência em Cristo de coisas celestiais com as coisas naturais. Ou seja, aquilo que nós vivemos em termos limitados aqui na Terra precisa ser temperado, precisa ser influenciado por padrões celestiais. Jesus, ao se deparar com aquele homem cego, o que ele fez? Fez convergir. O padrão do reino de Deus, que não tem doença, não tem cegueira, não tem dificuldade, não tem limitação, com o ser humano. E trouxe a influência do céu sobre aquele homem, que começou a ver. Nós precisamos entender assim também, e começar a focar a nossa vida muito mais na ação de Deus, no poder de Deus, na obra de Deus, por aquilo que sai da boca dele. E não aquilo que sai do medo, da incredulidade, da dificuldade que nós temos, da nossa limitação, porque não é só de pão que nós vamos viver, não é só de remédio que nós vamos viver, não é só de dinheiro que nós vamos viver, não é só de trabalho que nós vamos viver, não é só dessas coisas que nós vamos viver, nós vamos viver por tudo aquilo que sai da boca de Deus. Você crê nisso? Nós precisamos aprender a andar cada vez mais nessa dimensão, uma dimensão de fé, uma dimensão de confiança, mas uma dimensão sobrenatural, e que Jesus mostrou aqui, nesse momento. E depois que ele faz isso, ele cria o lodo, ele aplica então nos olhos daquele homem. E aí a gente fica pensando, né, o que ele sentiu na hora? Já pensou você, tendo olhos untados com barro? Barro basicamente é o quê? Terra. É gostoso? Acho que não. Acho que incomodou, acho que trouxe um incômodo, trouxe algum tipo de ardência, algum tipo de coceira, alguma coisa ali incomodou aquele homem, tanto que Jesus mandou ele lavar aquilo, não era para ficar com aquilo, era para ele lavar. O lodo produz um incômodo, e ele então vai se lavar e volta vendo. Mas, ainda pensando nessa questão do incômodo, do lodo, do barrinho que foi aplicado, aquilo que sai da boca de Deus, que entra em contato com as coisas naturais e são trazidas a nós, porque o que nós estamos falando aqui, e falamos a cada domingo, cada vez que nós ministramos a palavra, é tentar trazer uma realidade celestial dentro de uma ótica terrena. Por isso que Jesus, quando ele ministrava, em muitas ocasiões ele falava por parábolas. Ele falava de coisas celestiais, de uma forma natural. Ele usava o exemplo de uma colheita, usava o exemplo de uma pessoa que perdeu um animal, que comprou um campo, ou seja, ele trazia por um parâmetro natural aquilo que era celestial. Quando ele falou da parábola do semeador, por exemplo, estava falando de coisas espirituais. Então, nesse contexto, quando a palavra de Deus, quando aquilo que sai da boca de Deus chega até nós, dessa convergência, por meio de Jesus Cristo, é revelado em Jesus, e a gente recebe isso, é como esse lodo. E eu fiquei meditando a respeito disso. Quantas vezes que nós ouvimos uma palavra de Deus e essa palavra nos incomoda? A gente está falando aqui e às vezes a gente fala um vixe, mas a gente fala vixe pensando nos outros, mas na verdade é com a gente. É ou não é? Às vezes a gente ouve uma coisa, a gente fala assim, dá uma risada, pensa que é para uma pessoa, mas lá no fundo você sabe que é com você. E quantas não são as vezes que a gente procura até dar uma disfarçada, uma dissimulada em relação à palavra, por quê? Porque o que é falado por meio de uma unção sobrenatural, ela nos afeta, ela nos incomoda, ela dá uma coceira. Tem gente que vai no banheiro na hora. O pastor está falando um negócio aqui que você fica no seu lugar, aí você fala, meu Deus do céu, isso é comigo. Ai, dá licença que eu vou no banheiro. Para não ouvir. Você dá uma risadinha, você olha o celular, você dá uma folhada na Bíblia, porque aquilo está mexendo com você. Quando se fala de santidade, quando se fala de padrão, quando se fala de posicionamento, quando fala de compromisso, quando fala dessas coisas que você sabe que você está lá pisando na bola, você fica, puxa vida, isso aí não é legal de ouvir, porque incomoda. Incomoda. E, infelizmente, tem muita gente que continua cega na igreja. Sabe por quê? Porque o lodo está sendo colocado domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, sábado após sábado lá na célula, a pessoa ela fica coçando o olho, ela coça, incomoda, ela fica toda, sabe? Mas ela não se lava. Ela fica com esse incômodo. Ela aprende a conviver com esse incômodo. Mas ela não toma uma decisão, ela não assume uma postura. Ela continua esfregando os olhos, cega. Porque a palavra de Deus, quando ela vem de encontro ao nosso coração, todas as vezes que essa palavra vem como rema, como revelação para nós, ela nos incomoda. Um exemplo que a gente encontra na palavra, bem icônico disso, é quando Pedro, depois dos irmãos serem batizados lá em Pentecostes com o Espírito Santo, falarem em línguas, foi um sinal para todo mundo. Pedro então se levanta e começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas. E basicamente o título daquela pregação foi: arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Isso foi o quê? Lama nos olhos daquelas pessoas. Areia nos olhos, cisco nos olhos. Aquilo incomodou, aqueles homens, diz a palavra, que eles ficaram compungidos de coração. Eles ficaram incomodados de tal forma, que eles chegaram para Pedro, lá no verso 37, e falaram assim, irmãos, falando para os discípulos, para os apóstolos, mas especialmente para Pedro, o que, que nós precisamos fazer? E Pedro então diz, se arrependam e sejam batizados. Fala a pessoa do seu lado assim, fala assim, toda palavra de Deus que vai ser liberada para você vai te incomodar. Amém? É claro que tem umas palavras que são legais, né? Deus vai dar vitória. Isso aí não incomoda, incomoda? Não, isso é legal, né? Deus vai te abençoar, Deus te abençoe, né? Tudo isso é bacana de ouvir e tal. Mas toda palavra que vem com o intuito de nos transformar, de nos curar, ela vem e traz incômodo. Ela traz coceira, ela traz, sabe, aquela coisa que te incomoda, que você não aguenta, porque você sabe que tem que tomar uma decisão, tem que fazer alguma coisa. E o que foi necessário para aquele homem fazer? Ele foi se lavar no tanque de Siloé. Mas ele foi se lavar no tanque de Siloé com uma direção, com uma ordem de Jesus. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Então, ele foi e lavou e voltou vendo. É necessário se lavar. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que água ela tem muitos simbolismos em relação à Trindade, mas especialmente em relação à palavra, em relação à presença do Espírito Santo. E ele foi até aquele tanque, então ele se purifica naquele tanque. Um tanque de purificação, ele vai e ele se lava ali. Não sei se ele entrou dentro daquele tanque ou não, porque aquele tanque ele era feito de escadas, como uma arquibancada. Eu estive nesse lugar. São degraus bem grandes assim. E a água provavelmente passava naquele lugar, que hoje está seco. Mas passava naquele lugar, então eles deveriam entrar ali. E para se lavar, provavelmente ele entrou com os seus pés dentro daquele tanque. Ele se abaixou ali, ele lava os seus olhos. Ele começa a enxergar. Mas eu entendo que essas águas também representam uma ação apostólica. Porque aquele tanque não foi qualquer tanque, foi um tanque chamado tanque do enviado. E a palavra enviado, no grego, ela significa apóstolo. É o enviado, o apostólico. O Siloé é o apostólico. As águas daquele lugar, que era apenas um lugar geográfico, mas está carregado de um entendimento, de uma interpretação apostólica em todas as ações. E nós precisamos entender que esta ação apostólica, essas águas apostólicas, elas necessitam que nós entremos nelas. E a palavra normalmente de entrar e se lavar é a palavra batismo, a palavra batizar, a palavra imergir. O batismo não é um costume apenas cristão. João Batista, por exemplo, era conhecido como João Batista porque ele batizava no Jordão. Ele lavava as pessoas no Jordão, ele mergulhava as pessoas no Jordão. Existiam vários tipos de cerimoniais judaicos, existem até hoje, que são justamente nesses tanques chamados mikvê, que é um batismo, é uma purificação que era feita. Naamã, um comandante sírio que tinha lepra, quando ele foi ter com o profeta Eliseu, o profeta manda ele se batizar, mergulhar para ser curado. Os batismos de Naamã, como muita gente conhece, é por meio desta purificação, nas águas que Deus manda fazer isso. Então essa ação do batizar, do se lavar, do se purificar, tem justamente a ver com uma ação apostólica de Deus, de um envio de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos entender que quando Deus aplica a palavra nos nossos olhos, aquilo que saiu da boca de Deus, que encontra com as coisas naturais para nós entendermos, isso vem aos nossos olhos, nos causa incômodo, nos dá algum tipo de coceira. Se isso não for lavado, não adianta. Eu preciso sim ir até uma ação apostólica e mergulhar naquilo, me lavar naquilo. Isso é uma ação da palavra, isso é uma ação da unção de Deus, isso é obediência. Se aquele homem não obedecesse a Jesus, se ele ficasse chateado e falasse assim, puxa vida cara, eu já sou cego, você ainda coloca barro no meu olho, está coçando, ele podia pegar a roupa, limpar e sair nervoso dali, sair chateado dali, mas ele obedeceu, ele seguiu a instrução. O que muitas vezes pessoas não fazem, ouvem a palavra, ela incomoda, ela toca, ela fala, ela mexe por dentro da pessoa, ela incomoda a pessoa, mas a pessoa não consegue colocar em prática. Ela não decide, ela não se compromete com a palavra, então ela continua cega. Nós precisamos entender que este mover de cura, que Deus não apenas operou na vida daquele homem há 2000 e poucos anos atrás, Ele quer operar em nós todos os dias. Ele quer fazer com que nós, pela palavra, possamos enxergar numa dimensão sobrenatural. Porque todos nós temos uma medida de cegueira. Tem coisa que nós não conseguimos enxergar. Talvez alguns enxergam, outros não. Uns enxergam umas coisas, outros não enxergam essas coisas. Mas aqueles que não enxergam essas, enxergam outras. E aqueles primeiros não enxergam essas outras coisas. Todo mundo tem uma limitação. Todo mundo tem uma cegueira. O que Deus quer fazer? Ele quer remover isso. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer fazer com que a nossa vida possa convergir. Nós, que estamos aqui na terra, no mundo físico, convergir com princípios do reino de Deus, que haja essa convergência em Cristo, para que a gente possa ser curado. Mas essa convergência vai trazer uma exigência a nós. Uma exigência que diz, vai se lavar no tanque de Siloé. Vai se lavar na unção apostólica. Vá se purificar. Tome uma decisão, obedeça. E aquele homem assim fez. E ele foi curado. Mas o mais legal dessa história não é o fato apenas dele ser curado. Também é, claro. Mas o texto não parou ali. Se parasse ali, então ele voltou vendo e todo mundo deu glória a Deus e aleluia e tal, e acabasse a história, podia ir já para o capítulo 10, estava tudo certo, mas não. A história continuou só com o homem. Jesus sai de cena. Tanto que quando aquele homem, ele começa a ser perguntado para as pessoas, quem te curou? Cadê ele? Ele falou, Jesus, eu não sei onde que ele está. Jesus tinha saído dali. Jesus saiu de cena. Jesus, ele aplicou o lodo, ele mandou o menino lá para aquele tanque, aquele menino é curado e ele volta, cadê Jesus? Não está mais. Mas justamente para ver o que tinha acontecido na vida desse homem. O que tinha acontecido na vida desse homem que era cego. Primeira coisa, ele não apenas foi curado, não apenas deixou de ser cego, ele foi transformado numa outra pessoa. Porque ele estava lá, todo mundo via aquele homem todos os dias ali pedindo esmola. Todo mundo conhecia ele. De repente, ele está falando, ele está olhando, ele está conseguindo ver as coisas. E o pessoal pergunta, escuta, é ele mesmo? Era ele mesmo que estava aqui mendigando? Era ele mesmo que estava pedindo dinheiro? Alguns falavam, não, eu acho que é. Outros falavam assim, não, acho que não é ele não, só parece com ele. Só está usando uma roupa parecida. Só tem o mesmo formato, assim, de rosto, né? Não. Ele falava, sou eu. As pessoas já não o conheceram mais. Porque alguma coisa mudou naquele homem. A coisa chamou tanta atenção que levaram ele para a sinagoga. Levaram ele lá para os fariseus, para o pessoal que estava lá, os religiosos. E começaram, então, a interrogá-lo. Perguntando para ele, o que aconteceu, rapaz? Que negócio é esse? Estão falando aí? Ele falou, realmente, aconteceu isso daí. Eu era cego, o cara veio, untou meus olhos com lodo, mandou me lavar no tanque de Siloé, e eu comecei a ver. Como assim? E começou uma discussão entre eles, em relação ao que Jesus tinha feito. Jesus fez aquilo no sábado, não pode fazer nada no sábado. O outro falou, mas também o que aconteceu não é qualquer um que faz. Se esse homem não for de Deus, então o que a gente vai... começou uma discussão entre os religiosos ali. Mas eles já começaram a falar, então se alguém falar que esse homem é de Deus mesmo, que esse homem aí realmente é o Cristo, então nós vamos expulsar da sinagoga. Não vamos aceitar esse tipo de heresia aqui dentro. Não vamos aceitar esse tipo de coisa aqui dentro, não. Aqui tem ordem. E aí, todo mundo ficou com medo. Ninguém acreditava no rapaz, começaram a perguntar para ele. Até que uma hora ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vou falar do que eu sei para vocês. Eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego... Agora eu vejo. Os caras chamaram os pais dele. Os pais dele chegaram lá, também com medo, né? Falando, puxa, se a gente falar alguma coisa aqui em favor daquele homem, Jesus, eles vão expulsar a gente da sinagoga, né? É seu filho? É meu filho, sim. Nasceu cego? Sim, nasceu cego. Como é que ele vê agora? Não sei. Pergunta para ele. Olha só como o medo, como a prisão da religião faz com que as pessoas... tem uma atitude completamente descabida. Imagina nós termos um filho que é curado de cegueira. Quanto felizes que nós não ficaríamos. Mas aqueles caras, nós ficaram, não, os pais dele, falaram, não sei, pergunta para ele, né? Ele já é velho, né? Ele já é de maior, né? Pergunta para ele. De maior. Ele já é maior de idade. Fala assim, senão a Toninha pega no meu pé. Fala, tem que falar certo, pastor, né? Ele já é maior de idade, pergunta para ele. Não quiseram se comprometer. E perguntaram para ele de novo. E eu acho que foi tanta insistência nas perguntas, que ele falou assim, mas por que vocês estão perguntando tanto? Vocês querem seguir ele? Não sei se ele foi sarcástico ou não, mas ele fez essa questão e o pessoal ficou bravo. E a coisa transformou tanto aquele homem, tanto, que um momento ele estava à margem da sociedade. Estava lá perdido, esquecido, pedindo dinheiro na rua. Num outro momento ele está vendo, está respondendo uma pergunta lá para os caras mais importantes da cidade, do povo dele, e aí ele começa a pregar para os caras. Ele começa a ensinar os religiosos estudiosos. Ele começou a ensinar os caras, falou, ah, é o seguinte, desde que, vamos ler o texto que é mais legal, né? Ele fala assim, deixa eu virar a página aqui. Nisso está a maravilha. Vocês não sabem de onde ele é, entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Começou a pregar para os fariseus. Ele confrontou uma estrutura que não era uma convergência de céu e terra. Estava completamente enterrada já na terra. Uma religião baseada apenas em preceitos naturais. Uma religião que se sustentava por uma questão de reputação, de posição no povo. Era aquilo que aqueles homens amavam. Por isso que eles foram repreendidos por João Batista e pelo próprio Jesus, dizendo que eles eram guias cegos, eles eram hipócritas. Por causa disso, eles estavam olhando tudo por um prisma terreno. Aquele homem que era um analfabeto, não sabia ler. Ele era cego, ele não tinha conhecimento das coisas, não tinha nada. Ele chega para aqueles homens tão estudados e começa a ensiná-los. Por quê? Por que isso acontece? Como que isso acontece? Fala a pessoa do seu lado, fala assim, essas coisas acontecem quando tem unção apostólica. A unção apostólica faz isso. Ela não se limita a moldes religiosos, ela não se limita a intenções humanas, ela não se detém perante estruturas que não correspondem com a vontade e com o padrão de Deus. Quando a pessoa mergulha numa unção apostólica, ela pode não ter o conhecimento necessário, mas o que ela carrega é um testemunho poderoso. O que ela tem é a verdade, ela queima por dentro. Ela fala daquilo que ela tem absoluta convicção e certeza. Ela fala por fé. Ela não está falando baseada em acontecimentos apenas. Ela fala porque ela crê. Ela fala porque ela queima. Ela fala porque ela tem aquilo como verdade. E isso faz com que essa condição não seja aceita dentro de um meio que é apenas terreno. Por isso que ele foi expulso da sinagoga. Aqueles homens estudiosos não conseguiam entender o que aquele homem estava vivendo naquele momento. Não encaixava. Não era adequado para aqueles homens daquele padrão que eles viviam. Ele então é expulso. E sabe onde ele termina? Ele termina aos pés do Cristo, o adorando. Ele sabia tudo? Não, não sabia. O que ele sabia? Eu era cego, agora eu vejo. Mas quando Jesus se encontra com ele, Jesus sabia que ele havia sido expulso da sinagoga, Jesus vai até ele e fala, você crê no Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus disse o seguinte para ele, você acredita no Cristo? Você acredita no Messias? E aquele homem falou assim, Senhor, tamanha confiança dele, quem é para que eu creia? Aquilo que ele sabia, ele tinha convicção, ele falava. Aquilo que ele não sabia, o próprio Jesus ensinava. Porque Jesus chega para ele e fala assim, sou eu que falo com você. E aquele homem, também mediante a uma revelação divina, ele se prostra e ele adora Jesus. Ponto, amados, é que nós precisamos mergulhar nesta unção apostólica. Uma unção que ela está fluindo na nossa igreja. Há muitos anos. Tudo que nós temos vivido como igreja é por meio de um fluir apostólico, de uma unção apostólica, de águas que Deus tem trazido a nós para que constantemente a gente receba a palavra e a gente se lave nessas águas. Receba a palavra e se lave nessas águas. E há um convite para cada um de nós aqui, em todo o tempo, de nós recebermos essa palavra e nos lavarmos. Receber essa palavra e nos lavarmos. Para nós podermos enxergar o que Deus está fazendo. O contexto de tudo isso leva até a adoração ao Cristo. A adoração até Jesus, uma vida de adoração, uma vida de revelação, uma vida de reconhecimento em quem Deus é. Esse homem, ele não retrocedeu, ele permaneceu firme naquilo que ele recebeu de Deus até o fim. Ele enfrentou as consequências, ele abriu mão daquilo que era uma estrutura que para ele não servia mais, porque se aquela estrutura fosse boa para ele, ele não estaria naquela condição que ele vivia. Um toque de Deus, uma coisa que saiu da boca de Deus, mudou a vida daquele homem. E é o que nós devemos buscar na nossa vida também. É o que nós temos que, todo tempo, entender e permitir que Deus aplique isso em nós. E que nós busquemos nos lavar na unção que Ele tem nos dado. O que, que eu percebo que tem acontecido em muitas pessoas? As pessoas têm recebido palavra, esse lodo. Palavra de Deus. Coisa que sai da boca de Deus. Mas as pessoas acham que isso apenas já é suficiente para elas. A pessoa está falando assim, ó, dá licença que agora eu sou diferente, eu recebi o cuspe de Jesus. A revelação, a palavra, sei lá o quê. Só que ela não se lavou. Ela não se submeteu. Ela não se purificou. E aí ela tenta fazer a obra de Deus de forma parcial. Ela vai tentar, mas ainda sem enxergar muita coisa. É necessário se lavar. É necessário ter um momento de purificação. A palavra é essa purificação para nós. A presença do Espírito Santo é essa purificação para nós. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus tem preparado para nós nos purificarmos, para nós nos batizarmos, para nós nos imergirmos nisso. Então, se Deus tem dado uma visão, uma unção apostólica para nós, é nela que nós devemos constantemente ir lá e se lavar nela. Não achar que aquilo que sai da boca de Deus é para mim, para que eu seja alguma coisa diferente dos outros. Tudo que Deus faz é em coletivo. Deus não tem um filho só. Deus tem muitos filhos, somos nós. Nós somos irmãos. Ainda que Deus tinha um filho só, que era Jesus, ele, como unigênito, passa a ser primogênito dentre muitos irmãos. E essa ação de família que nós devemos ter, no sentido de nos submetermos uns aos outros, de andarmos conectados, de andarmos amando, de andarmos na mesma palavra, na mesma unção, no mesmo espírito, tendo a mesma forma de falar, tendo o mesmo coração, isso é que vai trazer para nós a purificação necessária. É por meio do coletivo que Deus fala. Deus não dá exclusividade para uma ou outra pessoa. Deus, ele quer falar com o corpo. Deus quer falar com o povo dele, Deus quer falar com a família dele. E nós, enquanto ministério aqui, com uma missão profética nessa cidade, como uma voz profética nessa cidade, temos esse fundamento profético? Temos esse chamado profético? Temos. Mas devemos ter também um entendimento do que é o fundamento apostólico. De quais são as verdades absolutas de Deus, os procedimentos, a estrutura que Deus nos deu, para que a gente possa se mover por ela, de forma coletiva, com todos no mesmo coração. A unção apostólica nos capacita a viver isso. Viver no nível apostólico e profético, sabe o que é? É viver convergindo coisas do céu e da terra. Porque nós estamos na terra, a gente não pode negar isso. Mas o que Jesus ensinou a gente a orar mesmo? Venha o teu reino. Faça-se aqui a tua vontade, como ela é feita aí no céu. Então, quando Jesus ensinou isso, ele estava dizendo o seguinte: é para o reino de Deus vir, não é para a gente ir embora. Não tem que levar nada do que é aqui para lá. É para trazer o reino para cá, fazer as coisas convergirem aqui. Onde? Em Cristo. Em Jesus. Quando a gente fala em Jesus, nós podemos falar na palavra, na unção que é liberada, na graça de Deus que está sendo liberada sobre nós. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala da palavra. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala da igreja, o corpo de Cristo. Então, onde as coisas vão convergir? É aqui. É aqui. Nós não podemos ter uma mente altiva, presunçosa, achando que nós, que recebemos algum nível de revelação, temos mais do que os outros. Nós temos que ter tudo em comum. E quando nós começamos a andar num nível apostólico, fala de um nível de revelação, um nível de autoridade e um nível de testemunho. Essas três coisas. Revelação, autoridade e testemunho. Revelação por quê? Revelação daquilo que Deus quer para nós. Autoridade porque nós estamos debaixo do envio, do apostolado de Jesus Cristo. E testemunho, porque o que nós vamos falar não vem de nós mesmos. Nós estaremos falando dele. O que perguntavam para aquele homem, ele falava, é Jesus. O que ele é? Ele é profeta. O que ele é? Homem de Deus. Se não fosse homem de Deus, ele não faria o que ele fez. Ele testemunhou de Jesus, foi poderoso. E cada palavra que nós recebermos, não vai parar no incômodo. Não vai ser uma cobrança, sabe? Porque às vezes a gente ouve uma palavra e parece que está cobrando a gente, e ninguém gosta de ser cobrado. Quem gosta de ser cobrado aqui? Você gosta? Eu não gosto. Mas vamos ser sinceros. A palavra não te cobra de vez em quando aqui? Quando o pastor fala umas coisas mais duras, mais contundentes, assim, não dá um incômodo? Você não vai parar só nisso. Além do incômodo, vai ter a lavagem, a purificação e a visão vai vir. A transformação vem posteriormente a isso. Não é só enxergar, mas é enxergar, é ver, é ser curado, mas também ser transformado numa outra pessoa. Começar a trazer confusão até naquelas pessoas que te conhecem, que vão olhar para você e falar, mas peraí, você está diferente. Não parece mais aquela pessoa que eu te conhecia, que eu conhecia há alguns dias atrás. O que aconteceu com você? E o que é isso? É correspondência à obediência da palavra. Palavra é lodo. A água é unção, e nós precisamos nos lavar nessas águas. Em suma, eu creio que nós precisamos ser batizados nessa unção apostólica. Eu creio que muitos de nós já estamos batizados, mergulhados, constantemente lavados por elas, mas eu creio que de tempos em tempos nós precisamos lembrar disso, e fazer uma decisão: Senhor, eu quero andar dessa forma. Como eu disse para vocês, nós como igreja, nós temos andado nessa unção. Deus tem nos levantado de forma apostólica na cidade, profética na cidade. Isso fala da maneira como a qual nós somos, como igreja. Como nós falamos, como nós pregamos, como nós agimos. Tudo isso tem a ver com essas águas, que nós precisamos constantemente estar mergulhados nela. E ontem, no Reciclando, nós novamente fomos mergulhados nessas águas. Nós entendemos algumas questões que são importantes para nós, como paternidade espiritual, que também é uma das colunas dessa igreja em termos de acompanhamento, de sacerdócio, de pastoreio. Tudo isso, meus amados, é o que nós precisamos constantemente lembrar, nos lavar, nos batizar. Ah, batismo uma vez só na vida? Aquele batismo simbólico do arrependimento, sim, por mandamento. Mas constantemente precisamos de purificação. Precisamos de nos lavar. E a pergunta de Deus para nós hoje é: vocês querem se lavar? Querem se batizar? Querem mergulhar nessas águas que eu estou preparando para que essa igreja viva, se movimente, flua, se purifique? Então, se nós queremos isso, hoje é um dia de a gente fazer uma oração nesse sentido. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria orar com vocês. Eu sinto que Deus, ele quer tocar algumas pessoas aqui hoje de uma forma muito especial. Muito especial. Talvez alguns estão muito alheios a tudo aquilo que Deus está fazendo. vem, né, a vida da célula, as pessoas com o ministério, vem tudo isso, mas elas estão assim meio que à margem, dizendo assim, ah, eu não vou me envolver com isso não, porque acho que isso não é para mim, acho que eu não tenho condições de ser um líder de célula, eu não tenho condição disso, eu não tenho condição de tocar numa equipe de louvor, de cantar lá em cima, eu não tenho condição de fazer essas coisas, eu nem quero me envolver com o trabalho, com as crianças da igreja, com nada disso, porque eu acho que eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém de nós aqui é capaz de fazer isso. E se alguém de nós aqui conseguir fazer isso por habilidade natural, pode até agradar alguns, mas não vai prestar para Deus. Não vai adiantar para Deus isso. O que nós precisamos é de ter o nosso coração em obediência, com a nossa vida em disposição a Deus. Porque ainda que a gente não tenha toda a capacitação, toda a habilidade para algumas coisas, mesmo diante da nossa limitação, Deus pode usar a nossa vida. Ele usou um cara analfabeto que nunca enxergou na vida. Começou a enxergar naquele dia. Ele fez com que aquele homem ensinasse os homens mais sábios do seu povo. Ele fez com que aquele homem, que num momento estava à margem da sociedade como um discriminado, ele não podia ir nem no templo, porque ele era defeituoso nos seus olhos. Ele tinha um defeito físico, ele não podia entrar no templo. Um homem assim teve a sua história registrada num capítulo da Bíblia, teve as suas palavras registradas nas Escrituras Sagradas. Quem era aquele homem? Um mendigo. Mas era um mendigo que se transformou num adorador. Era um mendigo que tinha uma revelação. Era alguém que estava como um miserável qualquer. No outro momento ele já tinha tudo. Estava disposto a jogar tudo fora pelo testemunho que ele carregava. O que você diz dele? Profeta. Ele é pecador. Se é pecador, eu não sei. Só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Já imaginou você falando isso para as pessoas aí fora? Mas não de qualquer jeito, com convicção mesmo. Você fala assim, amigão, eu queria que você fosse num evento comigo, chamado Encontro com Deus. Ele vai fazer, mas o que é esse negócio aí? Esse lugar aqui, deixa eu te falar uma coisa. Esse lugar aqui, quando eu fui para lá, eu era cego. Eu saí de lá vendo. Se você falar isso com fogo no teu coração, não tem uma pessoa que vai resistir a isso. Por que as pessoas não vão? Porque nem a gente valoriza. Porque nem a gente fala, né, com tanta convicção assim. Porque a gente experimentou aquilo no passado, mas a gente deixou de se lavar. Deixou de se lavar. Não consegue de novo ter a mesma força, o mesmo impacto. Por que isso acontece? A gente não se lavou mais. Aquele homem que estava numa condição tão, tão pobre, no outro momento ele era o mais rico de todos. Fico pensando da gente. Nós não estamos numa condição como aquele homem. Estamos muito melhores. Mas a mesma experiência que ele teve está disponível a nós, de outras formas. E isso pode nos levar a uma transformação como ele experimentou. A pergunta é se nós queremos isso. Na verdade, eu vou usar até a palavra diferente. Não é se queremos, é se desejamos isso. Se desejamos, chegou a hora da gente falar, não, eu quero, eu desejo isso, Deus. Eu quero entrar nessas águas, eu quero ser purificado nessas águas, eu quero me lavar nesse tanque. A palavra que eu trouxe hoje aqui é apenas o lodo. É só o barro. Pode estar no teu olho te incomodando ou não. Mas se foi barro para você, você precisa se batizar hoje. Você precisa se lavar hoje. E se você quer, a gente queria orar por vocês. Não sei como é que a gente pode fazer, não sei se eu chamo à frente, não sei se vai caber todo mundo, mas... ou se você é no seu lugar mesmo. Mas eu quero deixar talvez as duas opções, para quem quiser vir à frente e quem quiser ficar no seu lugar. Fique à vontade agora. Mas a gente vai fazer uma oração aqui de batismo. Amém? Comece a adorar a Deus no seu lugar. Comece a liberar o teu espírito em adoração. Se você sentir de vir à frente, pode vir. Eu sei que algumas pessoas começaram a vir e falaram, se é para ir, não é? Fique à vontade, fique à vontade. No seu lugar ou aqui na frente, fique à vontade. Comece a orar no teu lugar, meus amados. Comece a orar em línguas. Sei que o Espírito Santo ele vai conduzir esse momento aqui. Mas eu peço que você entre num lugar aqui agora. Entre num lugar. Esse lugar não é físico. É um lugar espiritual. Mas entre nesse lugar. Você precisa fazer isso. Que uma unção apostólica ela virá sobre aqueles que desejarem. E eu digo para você que você vai ser transformado numa outra pessoa a partir de hoje. Se você desejar essa unção na tua vida, você vai ser transformado numa outra pessoa hoje. As suas convicções elas vão mudar. Suas palavras vão mudar, as suas atitudes vão mudar. Porque começa um tempo novo na tua vida, é uma nova unção que vem sobre a tua vida. Para alguns aqui que receberam isso no passado e perdeu com o tempo, é um dia de renovação na tua vida. É um dia de renovação na tua vida.